Podcast do Trio.
Com Fábio Salum, Aurélio Camargo e Guilherme Mendes.
Aumente o volume.
Olá, amigos do Blog do Trio. Eu sou Aurélio Camargo e estamos começando mais uma edição do Podcast do Trio. Como este é o Blog do Trio, preciso chamar os outros componentes da mesa. Vamos começar com o nosso corintiano com estilo, Fábio Salum. E aí, Salum, tudo bem com você?
Olá, Aurélio. Olá, amigos do Blog do Trio. Tudo bom? Vamos começar mais um podcast com muita informação, opinião e bom humor.
Pois é, eu deveria agora chamar o nosso amigo palmeirense acima de tudo, Guilherme Mendes. Mas ele infelizmente nos deu o cano hoje. Então o time do Trio vai estar desfalcado, hoje o nosso podcast vai ser feito apenas por mim e pelo Fábio.
Realmente lamentável por ser o nosso amigo Guilherme, Aurélio. Então vamos seguir o programa.
É isso aí, Fábio. Equipe completa ou nem tão completa assim, mas tudo bem, vai desfalcado, mas vai... Vamos começar os nossos trabalhos. Onde quer que você esteja, ouvinte, pare tudo o que está fazendo. O podcast do Trio está no ar. E para aquecer os nossos motores, vamos ver os resultados da terceira rodada do Brasileirão, que começa a engrenar.
No Canindé, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0.
No Engenhão, Fluminense 2, Cruzeiro 1.
No Presidente Vargas, Ceará 2, Botafogo 2.
No Orlando Scarpelli, Figueirense 2, Atlético Goianiense 0.
No Engenhão, Flamengo 1, Corinthians 1.
No Olímpico, Grêmio 2, Bahia 0.
No Couto Pereira, Curitiba 5, Vasco 1.
Na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, Santos 3, Avaí 1.
E no estádio favorito de Guilherme Mendes, o Morenão. América Mineiro 2, Internacional 4.
Nesta rodada, ficou faltando apenas a partida entre Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo que será disputado na Arena do Jacaré foi adiado para a próxima quarta-feira, às 22 horas, para atender às necessidades das transmissões de TV.
Com o fim da terceira rodada, os quatro primeiros colocados do Brasileirão são... Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo. Dos times paulistas, o Santos é o único fora do G4, na 16ª posição.
Do outro lado da tabela, temos aquele local que nenhuma equipe gosta de visitar, o G4 do mal. Se o campeonato terminasse hoje, cairiam Cruzeiro, Bahia, Avaí, Atlético Paranaense.
Aurélio, diga-me uma coisa, o que todos os ouvintes querem saber. Nesta semana, para quem é que vão os fogos do Trio?
Nessa semana, os fogos do Trio devem ir... para o Peñarol do Uruguai. A equipe uruguaia, depois de mais de 25 anos... chegou novamente a uma final de Libertadores, o que demonstra o renascimento do futebol uruguaio, que vinha aí há muito tempo longe, até longe das finais da Libertadores. Teve ano passado a semifinal da Copa, que a seleção chegou, e nesse ano o Peñarol, 5 vezes já campeão da Libertadores, renasce junto com o futebol e chega aí numa final de Libertadores para encarar o Santos. Portanto, os fogos do Trio vão para o Peñarol do Uruguai. Yahoo! Bom, Fábio, mas acompanhado dos fogos do Trio, nós temos também a nefasta descarga do Trio.
Aurélio, ouvintes, nessa semana, descem pela descarga do Trio. Os torcedores do Santos detidos no Paraguai. Como foi amplamente divulgado na mídia, 57 torcedores do Santos foram presas, acusadas de saques e vandalismo na cidade de São Lourenço. Para quem não sabe, é uma cidade que fica aos arredores de Assunção, assim como o ABC aqui em São Paulo, coisas do tipo. Até um vídeo rodou pela internet essa semana e que mostrou o momento em que vários torcedores, entre aspas, santistas, agrediram alguns paraguaios evacuados, muitos com camisa do Cerro, além de jogarem bombas de fabricação caseira, até próximo de um posto de gasolina da ESSO ali. E aí ficam os parabéns para as autoridades paraguaias que mantiveram os torcedores presos e assim permanecerão até o fim do inquérito policial. Ao contrário do que vemos aqui no Brasil, que tantos atos de vandalismo acontecem por parte de ditos torcedores organizados ou não organizados, ou pessoas que utilizam emblemas de clubes e torcidas para praticar crimes e ninguém é preso. Então, a descarga do trio vão para esses torcedores.
Passando aí os fogos e a descarga do trio, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da Libertadores da América, que nessa semana conheceu os seus dois finalistas. De um lado, Santos, detentor de dois títulos, o Santos do Pelé. E de outro lado, nada mais nada menos que o Peñarol do Uruguai, detentor de 5 títulos, mas que já vinha aí há mais de 20 anos longe das finais dessa competição.
Aliás, todo mundo já cravava o Santos como classificado para a final, mas foi uma pedreira lá em Assunção. Tanto que o Santos abriu o placar, saiu com uma larga vantagem, mas o Cerro Porteño empatou e não facilitou para o Santos até o final da partida. Foi uma classificação suada, merecida, obviamente, o Santos está na final, mas não foi tão fácil como todo mundo esperava.
E de outro lado, a gente tem o Peñarol, que eu assisti o jogo na quinta-feira entre Vélez e Peñarol na Argentina. Esse time do Peñarol não é tão bom tecnicamente como é o time do Santos, aliás, está bem longe de ser, mas tem uma garra impressionante, uma coisa que há muito tempo eu não via num time aqui na América do Sul. O Peñarol joga fechadinho, joga muito disciplinado taticamente, e eu acho que o Santos tem mais time, claro que tem, isso é inegável, mas o Peñarol não vai ser fácil não, viu? Essa final vai ser muito difícil, vão ser dois jogos, se não tecnicamente muito bons, mas vão ser dois jogos muito emocionantes. Enfim, ficamos nós aqui assistindo de camarote essa belíssima final.
Vamos agora de Copa do Brasil. Na última quarta-feira tivemos a primeira partida das finais do torneio, no qual o Vasco ganhou do Curitiba de 1 a 0. A vantagem é que o Vasco não tomou gol em casa, né? Agora vai levar essa vantagem para disputar lá no Couto Pereira, mas a final está em aberto, até tendo em consideração o placar que tivemos nessa última rodada do Brasileirão, que obviamente é um outro torneio, mas isso influencia muito no psicológico dos jogadores que vão disputar a segunda partida no Couto Pereira. Então a final está em aberto.
Eu concordo com você, Fábio, a final está em aberto. Eu assisti também alguns pedaços do jogo na quarta. O Coritiba em casa realmente é muito forte, não jogou mal lá no Rio, mas também não apresentou aquele futebol que vinha apresentando. Eu só acho que eu senti os jogadores do Coritiba um pouco assustados com essa final. Eu não sei não se a camisa do Vasco não vai pesar mais, apesar do time do Coritiba ser melhor tecnicamente, eu acho que a camisa do Vasco vai pesar e eu, se tivesse que dar um palpite, colocaria o Vasco como campeão. E você?
Eu, tendo em vista que o Coritiba tem apresentado esse ano, tem feito uma temporada muito boa, eu cravaria Coritiba campeão. Tem essa questão da camisa que você falou, mas ali no Couto Pereira a coisa é um pouquinho diferente. Aliás, Palmeiras que o diga, né?
E no sábado nós tivemos o amistoso da seleção brasileira contra a Holanda.
Brasil!
Disputado no estádio Serra Dourada em Goiânia. O jogo terminou 0-0 e a seleção não jogou nada bem. Problemas na armação, o Fred muito isolado na frente, o Elano ali como armador não é o que a seleção precisa.
E mais do que isso, o Neymar decepcionou bastante, né? Neymar, ele preferiu em algumas jogadas simular faltas, cair do que efetivamente dar continuidade à jogada, até buscando o gol. O desempenho geral da seleção causou vaias da torcida, né?
O Mano, a verdade é uma só. O Mano, ele até agora, nos jogos que ele teve contra times e seleções de primeira linha do futebol mundial, ele perdeu. Ele perdeu pra... Quer dizer, minto. Desculpem, ele perdeu pra Argentina por 1-0, perdeu pra França por 1-0 e agora empatou com a Holanda jogando aqui no Brasil. Enfim, eu gosto muito desses testes contra times grandes. Eu acho que é só assim que a gente testa a seleção. Ficar jogando aí contra esses times porcaria e ganhando de 5-0 só mascara uma coisa que pode não estar boa.
E o grande teste de fogo da seleção, e aí nós vamos poder analisar bem o trabalho do Mano, vai ser na Copa América, agora no meio do ano, né? A gente está na Argentina.
É, eu acho que o Brasil, a Argentina entra como a grande favorita por jogar em casa e jogar futebol vai ser bom, é um teste importante esses amistosos contra times grandes. Agora a Copa América é bom pra testar, pra enfim, a seleção chegar nas eliminatórias e depois já na Copa de 2014, sabendo qual é o seu real estágio.
Vamos começar nosso giro pelo trio.
Palmeiras.
Nesse sábado, o Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense no Canindé e venceu a partida por 1-0, com gol do volante Chico.
Bom, agora eu vou passar aqui a palavra pro Guilherme falar sobre o jogo. O Guilherme não tá, o Guilherme deu o cano em nós. Então vamos lá, eu assisti o jogo, então posso falar alguma coisa aqui. Palmeiras não jogou bem, o time sente falta de alguém pra armar, sem o Valdívia ali, é um buraco no meio de campo, é o Kleber correndo, batendo, brigando com todo mundo, e bola mesmo que é bom ali pra ele não chega. E tem também o problema da dependência das bolas paradas do Marcos Assunção.
Aurélio, é verdade que você acha o Marcos Assunção parecido com o Kid Bengala?
Quem é Kid Bengala? Não sei, não conheço. Não conheço, não sei de nada sobre Marcos Assunção, Kid Bengala, essas coisas. Não acho ele parecido com o Kid Bengala.
Em que sentido que você não acha ele parecido com o Kid Bengala? No quesito facial ou anatômico?
No quesito anatômico eu não conheço nenhum dos dois, então não posso opinar. No quesito facial, certa vez já vi o Kid Bengala na televisão e no horário nobre, então quer dizer, devidamente trajado, e realmente assim, não acho que pareça em nada os dois. Aliás, parece que o André Cowboy do Big Brother tá fazendo um filme pornô com a Leila Lopes no céu. Você ouviu falar disso?
É, o primeiro filme pornô do além, né? Que ele visa buscar novas mídias, além da internet, tá? Alguma coisa mais transcendental. Dizem que até é dirigido pelo Chico Xavier.
Que beleza! Como diria grande Milton Leite, amigo do blog do Trio. Bom, mas é do Palmeiras, então. Acho que era isso. O Palmeiras venceu com o gol do Chico, que não é o Chico Xavier, o diretor do filme do além, do filme pornô do além, mas ganhou lá com o golzinho do Chico. E o Palmeiras tá entre os primeiros do campeonato, duas vitórias, um empate, enfim, tá indo, tá caminhando aí.
Tá só logo atrás do líder.
Sim, tá atrás do líder Corinthians, que vai estar atrás do líder São Paulo na quarta-feira, que a gente vai ganhar do Atlético lá em Belo Horizonte. Do Canindé, vamos pegar a ponte aérea, grande ponte aérea, e partir pro Engenhão, ou Vazião seria. Impressionante como aquela porcaria daquele estádio não enche. Encheu hoje, que era a despedida do Petkovic, mas é impressionante como Carioca ficava se vangloriando de ser as torcidas que iam no estádio, barará, 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 enfim. E no Maracanã é fácil, até eu vou. Até eu não, até o nosso amigo André Avelar, que tá aqui com a gente acompanhando, assistindo a gravação do blog do Trio, do podcast do Trio, vai.
Aliás, o Avelar, que apesar de ser São Paulino, se emocionou bastante quando... Eu acompanhei, fomos lá no Maracanã, vimos a conquista do campeonato lá do Brasileirão pelo Flamengo. Aliás, Avelar, quer tecer algum comentário sobre aquele momento mágico da sua vida?
Eu me emocionei de sair vivo do Maracanã, um monte de paulista lá no meio dos cariocas comemorando o título brasileiro depois de tanto tempo. Foi um momento meio tenso, mas deu tudo certo, não fui roubado nem nada, mas foi por pouco.
Não, é verdade, naquele momento, assim que acabou o jogo, o pessoal abriu os portões ali, entrou todo mundo, começou a ter arrastão lá dentro, a gente saiu correndo, desceu a rampa ali do Maracanã, entramos no táxi e viemos embora.
Corinthians!
Bom, lá no Engenhão, o Corinthians foi recebido pelo Flamengo e o resultado foi de 1-1, um gol de William pro Corinthians e Renato Abreu pro Flamengo. O grande atração desse jogo, só além da questão técnica da partida, foi a despedida do Petkovic, que jogou meio tempo, foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo. Enfim, a galera lá já pede fica pet.
Parecia que era a despedida do Ronaldinho Gaúcho, né? Porque ele não jogou nada. Aliás, como o próprio Aurélio havia dito na semana passada, o Flamengo não teve nada de bonde sem freio, nem nada do tipo. O Corinthians começou bem a partida, fez um ótimo primeiro tempo, e especialmente pelas atuações do Eldinho, ou Welder, como ele prefere ser chamado agora. Ele atuou muito bem na lateral direita e pode deixar o Alessandro no banco. Ele, aliás, foi responsável por uma bela jogada que originou o gol de William. O atacante que ganhou a titularidade após a saída do Dentinho, ele tocou para o fundo do gol sem qualquer chance para o goleiro Felipe. Já o Flamengo, no primeiro tempo, estava morto em campo. Né? O Ronaldinho sumiu e o melhor, como aqui o próprio Aurélio falou, o melhor jogador rubro-negro era o Petkovic, né? Que estava em despedida, encerrando a carreira como jogador. O gol do Flamengo acabou saindo numa falta boba cometida pelo Fábio Santos e que foi cobrada com muita categoria por Renato Abreu.
O nosso bravo mão de alface, Horácio, Júlio César, falhou de novo no gol do Flamengo?
Eu gosto muito do Júlio César, eu até fico meio chateado quando chamam ele de Horácio, mão de alface, porque ele é um rapaz esforçado, corintiano de verdade e tal. E nesse gol ele não falhou, muita gente pegou no pé do Júlio César, os torcedores estão com a paciência até no limite em relação a ele, mas ele não errou no lance e foi mérito do Renato Abreu. O problema é que até então, até o gol de empate o Flamengo não tava jogando nada, mas aí com o gol de empate o Flamengo acordou e tal, pressionou o Corinthians. No segundo tempo o Corinthians veio a campo com a mesma formação e a grande questão ficou em função do Tite, que fez substituições horríveis. Ele manteve o Danilo em campo, que já vinha sendo alvo de crítica da torcida há muito tempo. E quando o Liedson se machucou, ele, em vez de colocar um outro atacante, ele colocou um volante, o Edenilson, né, seguindo a escola gaúcha de futebol. Então, o Edenilson ele até jogou bem, mas aí o Corinthians caiu o rendimento, né? Não estava mais atacando, não estava conseguindo dominar a partida. E o Tite trocou aquele senso meia dúzia, tirou o Danilo, colocou o Moraes, mas ele não estava nem pensando em colocar o Emerson, o Sheik, que estava lá no banco, e colocar ele em campo. Ele ia colocar o Moradei, ia tirar o Helder, ia colocar o Moradei, mas aí o Jorge Henrique se machucou e ele foi obrigado a colocar o Emerson, o Sheik, em campo.
Eu vi até o jogo no segundo tempo, a estreia dele, foi, acho que não jogou nada, mas enfim, ele parece também estar mal fisicamente, ele tá ainda com o bolo do Mengão sem freio na cabeça. E a estreia dele, agora falando sério, era só pro meio de junho, ele só foi lá compor o banco e aí acabou estreando na
Fortuna. Na verdade até vocês estão ouvindo até uma música árabe que nós estamos colocando aqui até em homenagem a Emerson Sheik. Mas ele ficou 2 meses parado, foi colocado na fogueira ali, como o próprio Aurélio falou, faltando 15 minutos. Ele não teve conta de fazer muita coisa, mas ele até fez alguns bons lances, né? A questão é que o Corinthians tinha plenas condições de vencer, perdeu 2 pontos importantes e agora vai ter uma sucessão de adversários complicados. Vai ter o Fluminense em casa, depois o Santos na Vila Belmiro e o São Paulo em casa de novo. O Corinthians agora está na liderança, empatado com o Palmeiras, mas é preciso tomar cuidado, ainda mais tendo um treinador tão retranqueiro como o Tite.
E outra coisa também, o Corinthians acertou, e aí eu acho que foi acertado da diretoria, o Corinthians contratou o Renan, aquele goleiro do Avaí. Porém, eu ouvi ontem uma entrevista do Tite, já cravando e já deixando claro que o Júlio César é o titular. Pô, vai deixar o Renan, que é um baita goleiro, no banco pra deixar o Horácio?
Não, a questão é que o Tite foi consultado sobre a contratação do Renan e ele se opôs, ele não quis a contratação do Renan. A diretoria quis, mesmo assim, insistiu. E ele falou, cravou que o Júlio César é titular e ponto final. Eu acredito que o Corinthians precisa de um goleiro com mais experiência. O Júlio César É um goleiro bom, mas às vezes ele é um tanto inseguro, fica nervoso. E acho que a melhor opção, talvez, seria o Vitor, que tá no Grêmio, se é pra trazer um goleiro com experiência, pra defender as traves. O Renan é um bom goleiro, mas ele não vejo muita diferença técnica entre ele e o Júlio César. Vamos esperar pra ver, ele também é... Esse Renan é jovem, também tem muito que amadurecer. Talvez, vindo o Renan e o Júlio César tendo uma sucessão de erros, como está a paciência do torcedor agora, é possível que o Tite seja obrigado a colocar o Renan como titular.
Um outro assunto aí do Corinthians foi o início das obras lá no Itaquerão, né, Fábio? Semana passada começaram lá, não se sabe se é só mexer terra ou se realmente é o início efetivo das obras, mas parece que começou alguma coisa lá, né? Tem um trator lá mexendo, pelo menos, né?
É, colocaram umas retroescavadeiras lá pra mexer, né? No caso, fazer a terraplanagem. Eu até conversei com alguns engenheiros, eles até acharam estranho o fato de ter retroescavadeiras lá, sendo que isso não é utilizado pra terraplanagem. Mas aí é uma outra questão. Eu fui até criticado por alguns torcedores que reclamaram por eu não entrar na onda da festa que todo mundo tá fazendo nessa semana, mas eu acredito que você precisa ter uma postura um pouco crítica e pedras fundamentais, lançamentos de obra, a gente já viu outras vezes, e é preciso sim não cair no oba-oba e fiscalizar e trabalhar e tal. A obra começou com oração, teve festa de torcedores.
É, só queria te perguntar, eu fiquei sabendo que teve um pai lá, parece que pai Nilson, que foi lá fazer uma oração, fazer uma macumba. Tem macumba já em Itaquera, Fábio?
É, o pai Nilson, que costuma fazer uns trabalhos, às vezes, pro Corinthians, essas coisas, ele foi lá fazer um despacho na porta, levou lá melancia, levou um monte de coisa, e não deixaram ele entrar no terreno, então ele fez na porta, aí foi capa de jornal, Diaba 4, né, não sei se isso funciona, já fizeram das outras vezes e não saiu nada do chão, não sei se isso funciona. E agora vamos sair de Itaquera, tanto falando de Itaquera, vamos para o Morumbi, onde o Aurélio tem as informações sobre o São Paulo Futebol Clube.
O São Paulo não teve jogo esse final de semana, né, por conta dos interesses aí da Globo, pra Globo poder ter um jogo envolvendo um time paulista na quarta-feira. Isso só aconteceu, vale lembrar, depois que o São Paulo fechou com a Globo, aquela questão das transmissões, porque antes o São Paulo estava lá relegado a ter 2-3 jogos transmitidos, só ganhou aí uma esmolinha da Globo e vai ter mais um jogo transmitido, que é esse daí de quarta-feira contra o Atlético. Nessa semana, o que a gente teve foi a visita do Lugano ao CT, que gerou um certo burburinho em relação a uma possível volta do Uruguai, mas não tem nada a ver, ele foi lá fazer uma visita, foi lá no Refis, não tem nada de concreto nisso. Outro assunto que andou lá pelo lado do Morumbi é a renovação do contrato do Dagoberto. O contrato vence em março do ano que vem, o clube queria mandá-lo, já tinha uma... O André tá tossindo aqui no estúdio, mas tudo bem. É o frio, né? O clube tinha uma intenção de mandá-lo embora no começo do ano, colocá-lo aí, fazer uma moeda de troca ou vender para o primeiro clube que aparecesse. O Dagoberto resolveu jogar bola, não sei se sabendo disso ou não, resolveu jogar bola. E agora está essa indefinição, o contrato dele vence em março do ano que vem, só que em outubro, já agora, daqui a alguns meses, ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. Então, quer dizer, não é que o contrato vence em março, o contrato vence em outubro, vamos assim dizer, para fins de renovação. Eu acho que valeria a pena renovar o contrato dele, ele já disse que gostaria até que até abriria a mão de ganhar mais para ficar no São Paulo, se fosse para ir jogar em algum time pequeno do leste europeu, enfim. Como ele não vai para nenhum Real Madrid ou Barcelona, eu acho que vale a pena renovar, é um jogador que não faz a diferença, mas ali no... Dentro do elenco é um cara importante. E outro assunto, ainda se tratando de renovação de contrato, é o patrocínio do BMG. O contrato termina agora em julho, foi feito em setembro do ano passado, termina em julho. Não sei porque não fizeram um contrato de um ano, nunca vi isso. E está já adiantada a renovação até o final do ano. O clube, claro, vai ganhar menos, porque é menos tempo, mas proporcionalmente vai ganhar a mesma coisa.
Me fala uma coisa, vocês que são patrocinados pelo BMG, você pode me explicar qual que é o interesse do BMG em patrocinar tantas equipes de futebol, investir tão pesado, futebol, sendo que ele não tem um público-alvo assim, tão ligado ao futebol, então nada que justifique tanto investimento?
O Fábio querendo me complicar aqui. Eu vou, enfim, como um advogado, conhecedor das leis que sou, enfim, o que eu falo aqui, eu não posso falar o que eu quero, eu vou simplesmente dizer que eu não sei. Mas enfim, o contrato estão renovando até o final do ano. Existe uma na nova direção de marketing que entrou, porque o Adalberto Batista, que era o chefão do marketing, agora é o diretor de futebol, então saiu um pouco dessa área. A nova direção de marketing tem uma ideia de tirar tantos patrocínios da camisa, não ter essa quantidade de anunciantes na camisa do clube. Hoje o São Paulo tem aí uns 3, 4 na camisa, e ter uma ou duas empresas, uma ou duas marcas fortes. Bom, meu amigo, meus amigos, e enfim, estamos aqui encerrando mais um podcast do Trio.
Quero mandar um abraço para um amigo nosso, tal de Guilherme Mendes, que está agora figurando nessa edição como mero ouvinte, né? Não veio participar aqui, nos deu um cambau. Mandar um abraço pro Felipe Monteiro, que reclamou com a gente, que nós citamos ele no último podcast. Falou que queria dia de resposta, mas não apareceu. E a gente falou que dia de resposta só tem mediante o depósito, até das apostas que ele fez com a gente e tudo mais.
Só pra esclarecer aqui pro ouvinte essa questão do Felipe, o que que é? O Felipe é um amigo nosso, vascaíno, que em 2008, lembra? 2008, já uns 3 anos atrás, apostou com a gente, comigo, com o Fábio e com o Guilherme, vultuosas quantias, que o Vasco não cairia. Se eu não me engano, ele apostou R$500 que o Vasco não cairia.
E, cada um.
Com cada um. E comigo, ele apostou mais 400 que o São Paulo não seria campeão em 2008. Pois bem, o São Paulo foi campeão, o Vasco caiu, ele me deve 900, deve 500 pro Fábio e 500 pro Guilherme, e nunca pagou a aposta. E nós estamos aqui cobrando, porque a aposta de futebol tem que ser paga. Ele falou que queria dia de resposta, a gente falou que poderia vir quando quisesse, mas o cidadão não apareceu, acho que ficou com vergonha.
Ele até ameaçou contratar um hacker para invadir o blog do Trio e colocar obscenidades em tirar do ar, mas tudo isso é balela, né? Se o cara não cumpre nem a posse, imagina se ele vai cumprir a ameaça.
Pois é, ele é mais falastrão que eu acho que o Vasco, que o Eurico Miranda era. Ele é o Euriquinho.
Não, e aproveitar, mandar um abraço pro Guilherme Nascimento, pro Henrique Onixfeld, pro Popular Azeite, pro Cláudio Lima e para todos os ouvintes do podcast do Trio e para os leitores do blog do Trio.
É isso aí então, meus amigos. Ficamos por aqui. Semana que vem teremos mais uma edição. Não deixe de acessar o www.blogdotrio.com.br, participar de nossas discussões, apresentar sugestões e críticas. Até a próxima. Um grande abraço a todos.